defesa de memorial, da série Promoção à Professora Titular.
Cumprimento a banca, prazer estar aqui junto com as senhoras. Cumprimento o público aqui presente, uma alegria estar aqui também. Com meus doutorandos, meus alunos em si, meus colegas do professor de tratamento. Bom, conforme consta na resolução 040 da Proteção Titular, eu vou apresentar o meu memorial de atividades acadêmicas. Né? Segundo o artigo 4º do memorial, ele deve ser descritivo, analítico, qualitativo e quantitativo. Então, eu procurei fazer uma síntese, né? Porque é impossível a gente fazer uma apresentação de 19 anos de carreira de USP. Olha o termo que eu já trabalhei antes. Eu havia elaborado uma apresentação para mais ou menos 50 minutos. Né? Eu mantive porque não deu tempo de fazer a reestruturação, mas eu vou pular alguns pontos, né, para que a gente possa depois passar para a missão. Eu trago aqui a minha apresentação, né, minha identificação, e eu coloco o meu primeiro registro como licenciado. Sou licenciado em História pela Federal Santa Maria. Em 86 eu já tive meu registro no MEC, mas eu já atuava como professora municipal, como foi descrito no meu memorial. Então, eu sou professora do Departamento de História, coordeno o Laboratório de História Indígena, ingressei na UFSC em 11 de agosto de 1997, via concurso, e sou a coordenadora institucional do Observatório de Educação, CAPES, DEV e NEP, que eu falarei mais adiante. Bom, conforme comentado, esse memorial ele atende ao anexo 1 da resolução 040 de 2014. Então, eu procurei fazer essa parte descritiva e analítica de todos os pontos, ou seja, são 13 pontos que contemplam o anexo da resolução. Eu farei, assim, brevemente algumas pontuações do que eu considero que foram mais relevantes na minha trajetória enquanto docente, pesquisadora, formadora de profissionais. Bom, como eu comentei anteriormente, a minha formação de atuação profissional ela começa antes da minha graduação. Quando eu completei 18 anos, eu já comecei a trabalhar como professora municipal. A vez do rádio me chamou e eu decidi, optei por fazer faculdade de História. Tendo em vista os professores que eu tive, né, que foram importantes e significativos na minha formação, e eu ingressei em 1981 na Federal Santa Maria num curso de licenciatura plena. Tá? Então, naquela época, né, cursamos licenciatura plena. Passado, após a graduação, né, eu mudei para a França, né, casada, e lá, movida mais pela curiosidade dos meus colegas franceses e de amigos e conhecidos lá, é que eu me interessei pela temática indígena. Né? Eu, para mim, a impressão que eu tinha nas aulas que eu tive durante a graduação, e depois eu me questiono até hoje por que as aulas eram daquilo. Eu pensava que era devido ao contexto da ditadura militar, né? Em que a gente não ouvia falar indígena, que tinha lá eram bugres, no máximo a gente via falar isso. Então eu atribuía a isso, e aí despertou essa curiosidade movida justamente pela curiosidade dos franceses. Então, eu não tive bolsa, né? Na verdade nunca tive bolsa, minha primeira bolsa foi aqui na UFSC como coordenadora do Observatório de Educação, né? Do OEI, do DEBUC, pela CAPES. E eu fiz o TOA, equivalente ao mestrado, e todo o doutorado então, com a bolsa do meu esposo. Né? Nós tivemos então dois doutorados e um mestrado. Né? Foi assim. Bom, retornando ao Brasil, após minha defesa, agora dia 19 de dezembro, fará 20 anos que eu defendi minha tese. Eu fiz concurso para o Departamento de História, fui a primeira a ingressar via concurso adjunto, né? Para a História Antiga Medieval. Uma disciplina que eu ministrei por 11 anos. Bom, eu gostaria de pontuar, vou fazer um pouquinho mais rápido, as minhas atividades de ensino e orientação. Então, mesmo sendo durante todos esses anos professor de História Antiga, né, porque professor de História Medieval retornou no pós-doc, então eu fiquei com a disciplina de História Antiga, eu sempre me dediquei a criar disciplinas na minha área de graduação. Então, eu estava certa que eu iria pesquisar, dar continuidade ao meu tema de mestrado e doutorado, ou seja, temática indígena. Durante esses anos, foram criados, né, vários tópicos do laboratório de ensino, sendo que o último que eu saliento aqui é Mitologias e Lendas Ameríndias, que foi criado esse semestre e está sendo ministrado para a quarta fase do curso de história. Então, na graduação eu poderia dizer assim, ó, que eu atuei constantemente, né? Quando eu deixei de ir às disciplinas dos tópicos especiais, então, duas disciplinas obrigatórias, ou a disciplina sempre da graduação obrigatória e uma disciplina da pós-graduação, que também era o tópico especial. Mas dentro dessa trajetória de história, na história antiga, eu também gostaria de colocar uma disciplina que eu considero muito importante, que foi história indígena como obrigatória a partir de 2014-1, né? E antes disso, eu tive a felicidade de conviver com os alunos de Maus da Ciência da Cultura Indígena e eu ministrei alguma disciplina, talvez eu trago duas ali, que foi a disciplina de História Indígena pré e pós-colonial e também a disciplina da Metodologia da Pesquisa 1, né, para os nossos acadêmicos, Guarani, Caingana, Chilquém e Afanó. Então, na pós-graduação, eu gostaria de salientar a disciplina de Memória e Identidade na Perspectiva da História, que desde que eu criei essa disciplina, sugeri para a pós-graduação que o colegiado aceitou, eu tenho ministrado regularmente, inclusive semestre que vem. Dentro da parte de orientação, eu orientei alunos do curso de História e também 5 acadêmicos do curso de Licenciatura Intercultural Indígena, que também foi uma experiência muito gratificante pesquisar com os Caingang e orientá-los no TCC. Eu trabalho com disciplinas de primeira fase, disciplinas numerosas, né, de acadêmicos, eu sempre contei com monitoria. Então, tanto na disciplina de História Antiga, que era da segunda fase, e depois da reforma popular passou da disciplina de primeira fase, como a disciplina de História Indígena, que agora é ofertada, né, desde 2021, pela terceira fase. Nós já tivemos, em semestres, 52 alunos matriculados em História Indígena. Então, são disciplinas realmente numerosas. Eu sei que nos anexos não consta para a gente comentar sobre o bolsista do Observatório de Educação, mas eu trago como experiência, considero assim, muito importante na minha trajetória profissional e pessoal, os bolsistas do Observatório de Educação. Primeiro, o OEI, né, que adiante eu comentarei, e os bolsistas do Observatório de Educação, o BEDU, né? Por quê? Porque a gente realiza saídas de campo das aldeias, estágio de vivência, pesquisa, ensino, extensão, produção de material didático, formação continuada e desenvolvimento de políticas públicas. O que mais que eu considero que é importante nesses projetos do Observatório? Eles envolvem graduandos de História, Licenciatura Intercultural Indígena, Ciências Sociais e também tivemos a felicidade desses editais contemplam bolsa para professores de educação básica que atuam nas escolas. Então, nós temos na nossa equipe, além desses graduandos, 106 professores indígenas com bolsistas. Isso acho que é muito importante para a trajetória do convívio dos graduandos, do mestrando e para mim também. Bom, também, nosso curso como sendo bacharelado e licenciatura, nós temos os estágios não obrigatórios. E o que eu considero interessante nesses estágios obrigatórios é que os alunos eles se envolvem na parte do estágio obrigatório e depois acabam muitas vezes se desenvolvendo o TCC e seguindo, inclusive, o mestrado, que eu tive mais casos. Eu considero que eu sou conhecida aqui no departamento como a maior extensionista do departamento, pelo fato de ir para a aldeia, né? Então eu considero também que as bolsas de extensão foram sempre muito importantes, né? Então, a gente sempre contou nos projetos com bolsa para extensão e com para bolsa, né? Recurso desse programa de extensão, que era o que viabilizava as nossas saídas de campo e as nossas produções. Eu trago a minha primeira orientanda de mestrado, convém salientar que eu ingressei em 97, em agosto. Em dezembro, a professora Bernadette, que era a coordenadora do curso, me convidou para integrar o programa, porque nós estávamos em vias de implantação do doutorado. Então, eu sou, desde o início, assim, participei das atividades, então, da pós-graduação. Minha primeira orientanda foi uma indígena, uma abxana, que defendeu a dissertação dela em 2001, os abxanas Serra da Mostra, entre o uso e o desuso das práticas cotidianas. E também, ela seria a minha primeira doutoranda, e ela faleceu tragicamente no terceiro ano do doutorado, né? Já tinha entregue material para a publicação, mas faleceu. Mas eu coloquei, então, que seria a primeira defesa minha seria 2005. Né? Depois disso, houve um vazio, assim, porque o que eu percebi? Eu estava criando esse caminho que eu disse que a gente teve que ser traçado, né? Estava criando uma trajetória e voltei mais para as pesquisas de Santa Catarina. Então, meu primeiro doutorando foi o pós-doutorando brilhante, em 2012, e aí já pesquisando os indígenas de Santa Catarina. Bom, eu estou com mestrado e doutorado em andamento, e passando para o segundo ponto, agora sim, para acelerar, a minha produção intelectual eu considero significativa, né? Como eu digo, eu tive que demarcar um território aqui, trazendo a história indígena para o lado da história, e eu considero que a publicação dos resultados de pesquisa é sempre muito importante, dá visibilidade, dá credibilidade às pesquisas da gente, e eu considero dois artigos aqui importantes. O primeiro, que é o saliento, esse aqui, que foi o meu primeiro projeto de pesquisa, que é Encontros e Desencontros, Colonos Indígenas com Santa Catarina, que eu inseri os alunos da graduação nas pesquisas com as fontes primárias, no arquivo, relatórios apresentados em provínciais. E o último, já é uma análise que eu mesma faço da minha produção, né, que é percepções dos usos e produções didáticas em uma escola caingangue. Então, analisando que esse material que nós produzimos com os caingangue, qual é o retorno que está tendo para a comunidade. Então, eu saliento esses dois pontos. Eu gostaria também, eu trouxe aqui os livros que a gente tem produzido com a comunidade caingangue. Esse foi o primeiro, né, que eu menciono, descrevo ele no memorial. Nosso vizinho caingangue, inclusive o título provocativo, que foi escolhido pelos indígenas, justamente por causa dos vizinhos, para buscar diminuir o preconceito. Esse aqui eu considero também, mais, não mais importante, mas muito relevante, porque ele é voltado para o público em geral, ou seja, para acadêmicos, né, acadêmicos da universidade, graduandos, e também para os professores da rede pública, tá? Com a autoria dos nossos alunos da graduação. Então, desenvolvemos vários outros projetos, né, com as escolas indígenas, esse aqui também é do Observatório da Educação Escolar Indígena, são três livrinhos que contemplam dentro dessa caixa de colocar os livros, né? Organizamos vários materiais resultantes das formações com os professores, por isso que eu digo que é importante trazer a minha formação continuada que eu faço com os professores. Livros de lendas caingangue, caderno de atividades para utilizar com os livros de lendas, o ciclo de vida caingangue, que ele é ilustrado pelos professores indígenas, foi meu livro em 2004, e esse livro, acho que uma coisa que é interessante salientar, todo o nosso material, a gente sempre sai fechado do laboratório, porque a gente tem pouco, por exemplo, nós tínhamos 4 mil para 2 anos de projeto, né? Então a gente tem que entregar o arquivo pronto para a gráfica para poder imprimir, né? Agora é que a gente está com uma folga maior aqui dos cursos. Publicações de capítulos em livros também, eu tive 12, né, já que é quantitativo, e eu trago esse aqui, esse da imagem do outro, a nova história indígena, porque foi uma coletânea que o nosso programa de pós-graduação organizou quando completou 35 anos, e um artigo meu foi escolhido para sair dessa coletânea, justamente mostrando a produção do programa de pós-graduação em história, mostrando história indígena, a partir então da, digamos assim, da minha chegada, né? Publicações de trabalhos em mais eventos. Bom, a gente sempre procurou participar, uma coisa que eu sempre também privilegiei é a participação dos meus orientandos, então muitas vezes em consultoria, né? A maioria das vezes. E quando eu não vou a um evento, se a grana está curta, né? Pelo menos vou ao pai. Eu apontei dois, né? Eu sou sócia da UNDU desde o início, que eu ingressei na universidade. Dois eventos que eu considero relevantes na nossa trajetória de demarcação mesmo, assim, do ponto de desenvolvimento das pesquisas em história indígena. O primeiro, que na verdade foi sobre o Tupinambá, que é resultado da minha tese, foi em 1999, e também foi o último, que depois eu comecei a desenvolver sobre os caingangue, então eu tive que começar a aprender, né, sobre os caingangue. Parecia que já estava escrito que eu ia trabalhar com a questão da educação, né? Que depois foi o que mais definiu na minha trajetória. E esse aqui, com dois doutorandos, a Rosa Helena, a Helena Alpine Rosa e o Sandor, que a gente foi apresentado na ONU Nacional em 2013, e logo depois disso, parece que foi assim, uma conclusão de fatores positivos, foi oficializada a disciplina de história indígena no nosso departamento, atendendo a lei, que desde 2008, né? E ela passa a vigorar em 2014. Aqui eu trago alguns materiais didáticos que a gente também faz com os indígenas, né? Que, na verdade, é praticamente muito material que eles têm para utilizar nas suas aulas. Alfabeto. Também caderno pedagógico. Aqui, material que é um aporte a partir das oficinas pedagógicas. Então, é todo produzido, corrigido, elaborado. E a gente busca os financiamentos. A gente também faz joguinhos, então, porque eu considero que é muito importante, além da língua, a questão da cultura material, né? Então eu sempre, os indígenas estão sempre, professor, a gente precisa de material da nossa língua. Então a gente fazemos também na língua do Caindane, mas também tem outras coisas que são fatores vibratórios da identidade Caindane. O artesanato é muito forte, então a gente faz também isso tanto para as escolas indígenas como não indígenas, que eu considero como materiais lúdicos bem importantes. O dominó e a trilha, esses dois joguinhos, eles foram resultados, na verdade, de uma disciplina que eu tenho na graduação, que é o Laboratório de Ensino de História Indígena. Porque os alunos da história, é um tópico, né, a história do laboratório, que optam de se matricular nessa disciplina, eles devem produzir um material para aplicar em sala de aula. E aí eles escolhem para que turma seria e que tipo de material. Geralmente, os alunos são muito criativos, eles acabam querendo fazer material mais útil. Então aqui, o material é bem usado pelos indígenas, é bilíngue, mas foi feito nessa, digamos, coautoria com os alunos da disciplina, que eram meus bolsistas. As atividades de extensão. Como eu coloquei, né, os professores, meus colegas sempre colocam que eu sou uma das maiores iniciantes, no sentido de estar sempre indo para fora da universidade, né? E eu acho que a atividade de extensão, além de ser prazerosa, eu vejo como sendo indissociável. Ensino, pesquisa, extensão. E no nosso caso, né, no laboratório, também a promoção de políticas públicas e de inclusão com os indígenas, né? Todas essas atividades, elas constam na relação que eu coloquei para vocês, mas, e não vou comentar para a gente poder tentar fazer dentro dos 30 minutos. Também sempre realizei cursos com os professores indígenas, curso também para professores não indígenas. Então, eu percebo que, um parênteses aqui, né, fazer essa, pescar toda essa documentação, as minhas portarias, enfim, e ver quanto eu estou alinhada com a parte de formação continuada, inicial também com os nossos alunos na graduação, né? Curso para professores indígenas, curso para professores não indígenas e também estande na CETEX. Então, como eu sempre aprovava projetos de extensão, era praticamente obrigatório participar, tanto da semana do ensino de extensão da UFSC, como também dos seminários de extensão da região sul. E desde 2000, que foi a primeira CETEX, até 2013, a gente montou estande todos os anos. Depois de 2013, como eu aprovei o Observatório da Educação Escolar Indígena e o GOEI, nós passamos, digamos, a fazer uma CETEX itinerante na aldeia. Eu trago aqui algumas fotos, né? Então, na terra indígena Chapecó, os resultados que a gente obteve em pesquisas, a gente apresenta para a comunidade indígena. Foi uma sugestão do cacique e a gente achou muito interessante. Por quê? Porque a gente fazia esses seminários e tinha um ou dois só, né, indígenas. E assim, então, a gente consegue atingir a comunidade. Uma coisa que eu não comentei, mas que eu considero também muito importante, todos os nossos lançamentos, materiais, livros ou materiais didáticos, o primeiro lançamento é na aldeia. A gente faz na escola, na aldeia, enfim, no centro cultural, como vocês desejarem, e depois a gente faz na música. Então, isso eu acho que é importante. Bom, iniciativas promotoras da inclusão social e promoção de políticas públicas. Exerci durante vários anos atividade voluntária na Secretaria de Educação para a correção e organização de material escolar indígena, principalmente com educação de jovens e adultos indígenas. A minha participação e a coordenação na CIESE, que é a Comissão Interinstitucional para a Educação Superior Indígena, que culminou com a aprovação do PROLINT, Pró-Licenciatura Indígena, e a criação, então, do curso Licenciatura Intertitular Indígena, que eu considero, embora as pessoas não comentem, parece que o maior projeto de inclusão social da UFSC, né? Assim, acho que a UFSC devia trazer mais isso, dar visibilizar, com ingresso via vestibular específico para 120 cadetes indígenas, né? E agora, estamos na segunda turma, mas eu considero, e agora são menos alunos, né, são 45, que esse aí foi o maior. Eu também participei de vários seminários de educação superior, justamente porque quando nós aprovamos o ProLind, foram 16 universidades que aprovaram, sendo que a única da região sul e sudeste foi a UFSC. A gente pode dizer, sim, temos indivíduos na região sul. Temos, né? E acho que isso foi, se tornou visível. Tá? Também fui delegada representando primeiro a UFSC, a primeira Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena, na CONEI, e depois em Cajunal do Céu, Paraná. Eu fui escolhida para ser delegada representando a região sul e sudeste, na CONEI Brasil. E agora também eu fui escolhida sua delegada para a segunda CONEI, que vai acontecer ano que vem. A UFSC me designou como delegada. Também, que eu estou dentro dessas iniciativas promotoras, considero muito importante que a gente organizou os TCCs dos orientandos da licenciatura indígena em forma de livro. E eles apresentaram na aldeia, na escola, para as pessoas que não puderam ver, então acho que também poderia dizer. E eu, antes de terminar esse item, afirmar, né, que, reafirmar na verdade, que eu desenvolvi atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento de políticas públicas, inclusão social, formação continuada, que culmina com a produção da realidade. Bom, já comentei então os projetos, né, e eu não separei, porque no anexo a gente poderia separar, por exemplo, projetos de pesquisa, ensino, extensão, porque eu considero que esses projetos que estão aí elencados, eles são de ensino, de pesquisa e de extensão. É ensino, porque desenvolve os alunos. Pesquisa, porque a gente sempre tem que fazer pesquisa. E extensão, porque todos eles foram desenvolvidos na comunidade indígena. Também considero assim, bem relevante que nós tivemos sempre, quando estava terminando de fazer um relatório, a gente já estava encaminhando um edital, né, para concorrer. Então, todos os anos a gente foi coberta assim, as nossas atividades com projetos aprovados via editais. Bom, liderança de grupos de pesquisa. O Labinho, né? Então, em 98, 5 de novembro de 98, o Laboratório Solo Indígena foi criado via reunião do departamento. Eu e a professora Thaís encaminhamos a criação do laboratório. E ele está no diretório de pesquisa, CNPq, como autenticado. E nós temos, então, alunos da graduação, mestrado e doutorado. E agora, né, depois que encaminho para vocês, eu estou também com um pós-doc júnior, um laboratório de indígena. Sempre também eu participei de bancas de concurso, bancas de mestrado, bancas de doutorado, sempre na região sul e centro-oeste. Isso eu percebi também organizando as minhas memórias aqui, né? Como coordenadora de curso, eu salientei que eu fui coordenadora do curso de graduação em História, e também no curso de licenciatura de Cultura Indígena do Sul da Mata Atlântica. Considero até que eu quase não exerci atividade assim, tanto de coordenação de curso, né? Justamente pelo fato também de a gente fazer muitas idas para a terra indígena. A gente faz em média 5 idas por ano e a terra indígena fica 600 km, então a gente fica uma semana, né, fora. Também sempre participei ou da organização ou participando mesmo de eventos de pesquisa, ensino e extensão. Eu saliento desde o primeiro, da primeira reunião nacional que aconteceu quando eu já estava aqui na UFSC, em 99, eu fui tanto da comissão executiva como da comissão de divulgação e comunicação juntamente com o professor João Clube, que fez a banca antes, né? A gente sempre trabalhou muito junto nessas coisas. E também o seminário do Labim, né, do Laboratório Indígena, que a gente faz, inclusive, esses últimos aí, né, relacionado ao curso, ao projeto do observatório, tanto na terra indígena como aqui na UFSC. Eu trago, em relação à participação em eventos de pesquisa, em ensino e extensão, alguns, né? Eu acho interessante que em 2015, que foi o Simpósio Nacional de História, que foi aqui, também fui da comissão organizadora, e que eu trago essa percepção e os usos das produções didáticas em uma escola em Gangue, sendo que eu trabalhei com a parte de mitologias indígenas a partir da produção do material didático por eles, né? Também, esse Congresso Internacional de Etnologia Histórica Rica, no Chile, que eu fui tanto apresentar, como também fui convidada para ser debatedora, comentadora, né? No simpósio, trago também, foi interessante. E participando, né, sempre dos seminários em políticas públicas e relacionado à educação. Também, assim, um parênteses, na última vez que o INEP veio avaliar o curso, na pós-avaliação, estavam comentando aqui, e disseram que nós tínhamos no curso uma etnopedagoga, né? E se referiram a mim. Disse, não, não sou etnopedagoga, sou historiadora, né? Então, não sou pedagoga, a minha formação toda é em história. Justamente por essa vocação, digamos assim, voltada para a parte da educação. Apresentei várias palestras no curso em eventos acadêmicos. Nem todos a gente tem comprovante, né? Infelizmente, ou felizmente, não sei. Mas esses daí que eu trago para vocês. Que eu considero, assim, acho que foi uma das imensas alegrias dentro desse investimento de momentos, foi ter sido escolhida como patronessa do curso de Ciência Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica. Assim. Foi inenarrável estar ali no centro do evento, entregando os diplomas para os alunos, né? Foi muito lindo também. E eu acho que, coincidentemente, eu também fui, nesse mesmo período que iniciou a licenciatura, que inicia em 2011, eu também fui professora homenageada nos humanos de história. Porque eu percebi que os nossos humanos de história, naquele ano, eles estavam muito orgulhosos assim, de ter os indígenas, e eu atribuo, né, a isso o fato de ter começado a professora de licenciatura, que é vinculada ao Departamento de História. Participo exaustivamente, diria assim, de conselhos consultivos, conselhos editoriais, enfim. Também realizo, sei, realizo assessoria, consultoria, participação em órgãos de conta de pesquisa, desde os mais aqui da UFSC, né, a Universidade de Estágio, Montoria, como também na CAPES, com o programa PIBID, ou no MEC, o Project Nexus. Participo, né? Como membro de colegiado de curso, tanto da pós-graduação, do colegiado delegado da pós-graduação. Fui coordenadora de estágios, se na história indígena, na história antiga, eu ministrei 11 anos, coordenadora de estágio fui por 12 anos. Né? Até, foi interessante olhar as portarias, e foi sempre uma atividade assim, muito próxima dos alunos e que sempre me agradou muito. Porque antes a gente procurava muito campo de estágio, era interessante. Eu queria trazer aqui, né, para finalizar, que eu considero como as minhas contribuições para a história indígena. Né? Eu até coloquei que o Tupinambá está em Dani. Então, o Tupinambá foi a minha, como o meu orientador dizia, que eu descobri os indígenas a partir das minhas pesquisas com os Tupinambá, e os Caingangue eu encontrei com eles aqui. Então, a criação do Laboratório de História Indígena, né, que foi um ponto importante a partir dessas pesquisas com os Tupinambá, então a criação do laboratório foi antes ainda do contato com os Caingangue. A oportunidade que eu trago, né, com a existência dessa pesquisa aos acadêmicos de participar e das vivências dos projetos através das séries de campo, visibilidade sobre as populações indígenas do país, organização de acervos, né, nós temos mapas, entrevista histórica, acervos, fotografias, vídeos e também artesanato. A criação de uma linha de pesquisa, que até 2012 eu sempre atuei na linha de pesquisa em migrações, construções socioculturais no meio ambiente, e aí a partir de 2012 a gente conseguiu criar uma linha de pesquisa, que é a história indígena da história e ecologia, formando uma organização. Essa identidade indígena, o fortalecimento dessa identidade indígena que a gente vê nesse protagonismo deles, que é viabilizado a partir dos projetos. A formação continuada dos professores indígenas, né? Essa produção de material didático específico, diferenciado, que está lá na produção desde 1988 e que a gente ajuda a viabilizar. A criação dessa nova licenciatura na UFSC, novas carinhas, né, um colorido diferente na universidade com a presença dos indígenas. Promoção da inclusão social e de políticas públicas, que eu acho que é relevante na minha trajetória. E eu coloquei ali entre aspas, que eu sempre digo isso, tenho certeza que só se respeita e se valoriza o que se conhece. Né? Então, trazer o sentido do conhecimento. E eu comecei com essa epígrafe e estou encerrando aqui, que não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Eu gostaria de agradecer os integrantes da Lamina, né? Que são os motivos também dessa trajetória, de a gente estar sempre pesquisando, estudando, porque os alunos estão sempre ali também com a gente. Aos meus mestres, a professora Edla, que me ensinou as letras, né, e os números, que a gente explicava isso no Colégio de Freiras. A professora Evinha, que me ensinou o amor pela história. E o professor Magadé, que me mostrou a história indígena, né, lá na França, e o profissionalismo, e quanto é importante a gente ser um bom pesquisador com seriedade e ética. Ao Almir, que não pode estar aqui presente. depois, que já tinha um compromisso pré-agendado, não foi possível me remarcar, que é um companheiro dele da minha vida, aos meus acadêmicos, né, de graduação e pós-graduação, os colegas do departamento, aos que ganho pela confiança, por ter solicitado os projetos e por continuarmos sempre juntos, aos professores integrantes da banca, que oportunizaram que eu me expressasse, aos órgãos do fomento, que eu não teria feito tudo dessa trajetória de pesquisa se eu não tivesse conseguido esses financiamentos, à própria UFSC. Eu sei, professor, que está passando um minutinho, mas eu queria fazer umas fotos para vocês. Né? Já que a gente fala em Caingangue e muitas vezes não, as pessoas não têm ideia do que é uma aldeia, né?
Ora,
aí eu, olha aqui, eu sou uma faladeira, eu consegui manter os 30 minutos ali. Isso é uma aldeia indígena. O Natan, que está aqui, aluno de iniciação científica, a primeira vez que ele foi para a aldeia, ele disse: professor, parece uma zona rural pobre, né? Sim, essa é a terra indígena Chapecó, né? Com algumas fotos para vocês terem uma ideia de como é. Uma terra indígena, como se fosse uma zona rural pobre habitada por indígenas, né? Uma identidade muito forte. Aqui é um dia de apresentação, então nesses eventos que a gente faz na aldeia, que seria a nossa CPEC na aldeia, então além da gente apresentar os nossos resultados, eles também se apresentam, né? Eles apresentam grupos musicais, dança, as atividades que eles estão desenvolvendo, e aqui é um grupo que a gente, digamos, financia no nosso projeto, né? Que é o grupo de dança Catom, que é os donos da terra, e a nossa ideia é a gente gravar um CD, um DVD, alguma coisa desse ano. Vamos lá. Aqui, ali em cima, a equipe maior que eu já tive do laboratório, né? Foi 2015, 14, né? Meus orientandos, os professores indígenas, né? Aqui, uma oficina de produção lá na terra indígena também. Os lançamentos de livros, então, que eles são, a gente faz lá, eles são autores, eles dão autógrafo, enfim, tá? E aí, as crianças que a gente sempre sabe que são o futuro, né? Aí são as crianças que ainda andam. E para encerrar mesmo, agradecer ao nosso cameraman, né? Que se disponibilizou, já foi pedido que fosse, se alguém puder filmar, então o Natan, o nosso sensação dica. E o Cristiano, que está aí como fotógrafo, o Guilherme, enfim, toda a equipe que está aqui. Agradeço demais. Obrigada.
Este foi o registro da defesa de memorial da professora Ana Lúcia Wolff Noutzelt, realizada no dia 6 de dezembro de 2016, na sala 10 do Departamento de História do Centro de Filosofia e Ciências Humanas. O conteúdo foi gravado, editado e disponibilizado pelo Nuvem CFH. Vídeo e fotografia foram feitos por Renata Pigal Abrito e edição de áudio por Aline Ramalho. Créditos também à trilha sonora das vinhetas, com o nome Cadência para Sete Tambores, feita por André FM e interpretada pelo Grupo Livre de Percussão, o Glipe.